בעזרת השם, דף צדיק א' תתנג'י כתובות, שלום עליכם התודוס סתמוס דף צדיק עמוד ב' נעשה סתניה ג'יבאש והנתנאי כי הנתנאי חייבי זה נביאו דף אנטריור כוכל עשמה כתובת בעניין דכרי בשגם עוסקי לאובנסי כזו כמו רחל ידפויסי כזו כמו רבקה הכתובה כי לאובנסי כמו רומיותאו פררחל בשגם עוסקי סאומי ומועדס הכתובה כי לסי כמו רומיותאו הרבקה סאומקי איתס מועדס אגור רחל פלסיום E Rivka faleceu antes de Reuven. Os Rabinos decretaram que os filhos de Rachel e os filhos de Rivka vão receber a Ketubá da mãe deles. Ou seja, mesmo que a mãe não tinha direito de cobrança da Ketubá, o marido não se divorciou e nem faleceu antes que elas. Porém, uma vez que Rachel faleceu, Reuven se isentou de pagar para elas 1000 moedas. Isso ficou definitivamente dele. Mesma coisa com Rivka. Então os Rabinos falaram que os filhos de Rachel e os filhos de Rivka vão herdar essa Ketubá. Digamos que Reuven deixou de herança 2000 moedas. Então, 1000 moedas vai para os filhos de Rachel, referente à Ketubá da mãe deles. 500 moedas vai para os filhos de Rivka, e as outras 500 vamos dividir igualmente, todos os filhos de Reuven vão receber partes iguais. Essa é a Alahá de Ketubá do Banim Dichrim. Quem quiser que explique o motivo, pode mandar um e-mail, vamos revisar, porém já vimos várias vezes, vamos passar por isso. Os Rabinos decretaram essa Alahá, e isso não é exatamente a Alahá da herança pela Torá. Pela Torá, Reuven tinha o dinheiro dele, ele se isentou de pagar a Ketubá, mas isso é indiferente, todos os filhos vão receber partes iguais. Então os Rabinos só decretaram esse decreto de Ketubá do Banim Dichrim, se vai se cumprir também a Alahá da herança pela Torá, vai ter Motar Dinar, vai sobrar pelo menos um dinar, uma moeda de certo valor, para distribuir para todos os herdeiros de Reuven. Vai se cumprir a Alahá da herança pela Torá, todos vão receber partes iguais. Aí os Rabinos decretaram que com o restante vamos dar Ketubá do Banim Dichrim. Esses são os casos mais clássicos de Ketubá do Banim Dichrim. Vamos ver essa Mishnah que se trata disso nesse Shiur Bezat Hashem. Porém, o caso que a gente vê é o Machloket Ben Anas e Rabi Akiva, já é um caso mais específico. O caso era, como Rabi Yosef explicou, que Reuven se casou com Rachel e se casou com Rivka depois. O que aconteceu foi que Rachel faleceu antes de Reuven. Então ele se isentou de pagar a Ketubá para ela. Depois, Reuven faleceu e Rivka estava viva, então Rivka teve o direito de cobrança da Ketubá dela, uma dívida que se recai sobre os bens de Reuven, de pagar a Ketubá para Rivka. Depois Rivka faleceu antes da cobrança da Ketubá. Ou, mesmo que ela estava viva, a mesma Alahá, que primeiro de tudo vamos pagar Rivka, ou os herdeiros de Rivka, a Ketubá dela, digamos que são 500 moedas, que sejam 500 moedas para ela ou para os herdeiros dela que vão cobrar a Ketubá dela. Com o restante, não sabemos o que fazer. Será que o restante vai para Ketubá do Banim Dichrim para pagar os filhos de Rachel? Ou será que nessa situação os Rachamim não decretaram Ketubá do Banim Dichrim? Digamos que 1500 moedas de herança. Agora, se Rivka, os herdeiros dela, vão receber 500 moedas, isso não é uma herança, é um pagamento de uma dívida. As outras 1000 vão ser para Ketubá do Banim Dichrim dos filhos de Rachel. Temos um receio de uma briga, uma guerra familiar. Pode ser que os filhos de Rivka vão falar: nós vamos ficar sem nada da herança? A cobrança da Ketubá é uma dívida. O resto da herança vai tudo para os filhos de Rachel? Então pode ser uma briga familiar. Então, conforme Ben Anas, como Rav Yosef explicou, existe Ketubá do Banim Dichrim aqui também. Os Rachamim não levaram isso em conta, se vai ter uma briga ou não. Os filhos de Rachel merecem essas 1000 moedas que eles vão receber. Conforme Rabi Akiva, os Rabi não decretaram Ketubá do Banim Dichrim aqui para evitar essa briga familiar, que não é positiva com certeza. Forma Rabi Hanitanai que Hanitanai, a Machloket Ben Anas e Rabi Akiva é paralelo a uma outra Machloket, exatamente a mesma coisa, de outros Tanaim, detalhe como fala essa braita. Na Saita Nishonah Ometa, Reuven se casou com Rachel primeiro e ela faleceu. Na Saita Shniah, ele se casou com Rivka, o Methu, e ele faleceu antes de Rivka. Esse mesmo caso que a gente mencionou. Baim Banea Shelzul, Achar Mita, Venotrim Ketubat Iman, aparentemente o que está na cama disso, isso reflete a maioria dos sábios. Que vem os filhos dessa, aparentemente são os filhos de Rivka, cobrar Ketubá, que ela merecia cobrar, porque o marido faleceu antes que ela ficou viúva. e vão receber a Ketubá, e ponto final. Tanakama não menciona nada com relação a Ketubat Berim Dehrim. Então parece de Tanakama que não tem Ketubat Berim Dehrim, nem aqui para evitar essa briga. Rabi Shimon, no meio de Rabi Shimon, e mesmo Tardinar, se além da Ketubá de Rifká e a Ketubá de Banim de Rim de Rahel, que os herdeiros dela vão receber, sobrou um dinar, além que Reuven deixou de herança, então aí o que? Eu não tenho Ketubá de Iman, eu não tenho Ketubá de Iman. Se aplica a Rahel de Ketubá de Banim de Rim. Os filhos de Rifká vão receber as 500 moedas, os filhos de Rahel vão receber 1000, e o resto vamos dividir igual para todos. Vem lá, se não tem esse dinar, essa moeda de sobra, Holkin Bechavé. Vamos pegar todas essas 1500 moedas, ou menos, e vamos dividir tudo de partes iguais. Ou seja, vamos pagar a Ketubá de ficar, ela vai receber 500 moedas dos filhos, ela vai receber 500 moedas. O resto vamos distribuir igualmente, não tem Ketubá de Barim de Rim, porque não tem esse dinar de sobra para se recair a herança pela Torá, que todos recebem igual. Então, my love, Hakami, filho, você quer essa machloket, como a gente explicou, está na câmera de Shimon, de Mar Savar, Achad Bechav, Achad Bemotô, e este é em Ketubat Banim Dichrim. Como está na cama, mesmo nesse caso, temos um receio de uma briga. Mesmo assim, se aplica Ketubat Banim Dichrim, a opinião de Rabi Shimon, na verdade, o Mar Savar, conforme está na cama, Achad Bechav, Achad Bemotô, ele é em Ketubat Banim Dichrim. Conforme está na cama, não se aplica Ketubat Banim Dichrim, porque temos um receio de uma briga. Exatamente como a machloket, Rabi Akiva e Benanás. Então, Benanás vai como Rabi Shimon e Rabi Akiva vai como Tanakama. Malô, não temos uma prova que essa é a Machloket Tanaim. Seria uma repetição dessa Machloket, não temos uma prova que essa é a mesma Machloket. Mesma discussão. De Kulam, Achad Bechav, Achad Moto, Yeshlaim Ketubat Banim Dichrim. Primeiro de tudo, fala, agora pode ser que todos concordam que tem Ketubat Banim Dichrim nessa situação. Não vamos levar a sério esse receio de uma briga. E vamos decretar Ketubat Banim Dichrim. Então, qual é a machloket aqui, Tanakama e Rabi Shimon? Ve'acha, começamos Tzadik Alef em cima, Bedinar Mekarkei Kamiflige. A questão é, se sobra um dinar, além da Ketubat de Rifká, Ketubat de Rahel, sobra um dinar. Porém, não uma terra que vale um dinar ou mais. Sobrou bens móveis, dinheiro, objetos. Será que isso é considerado motar dinar a sobra de um dinar ou não? Mar Savar, Mekarke e Metal Telelô, conforme está na cama, só é considerado que sobrou um dinar para se cumprir essa pela base, se sobrou um imóvel que tem o valor de um dinar ou mais. Porque um imóvel é o garantido, que isso não vai mudar de lugar, imóvel por essência é estático. Então, vamos garantir que vai ter herança pela Torá? Aí se aplica Ketubat Banim Dichrim. Por si sobrou um objeto que vale um dinar, então não tem Ketubat Banim Dichrim. Pode ser que esse objeto vai sumir, pode ser que alguém vai pegar, alguém vai roubar e não vai ter herança no final pela Torá. Então, Mar Savar, conforme Rabi Shimon, afirma Metaltele, mesmo um objeto que sobrou com o valor de um dinar ou mais é suficiente para Ketubat Banim Dichrim. Tudo depende dos parâmetros como os Hamim decretaram. Fala Rabi Shimon, um objeto também normalmente não vai sumir. Então, existe aqui já o Mutar Dinar, já existe Ketubat Banim Dichrim. Pergunta não me mate, tá, Marta? Como se pode explicar assim essa breta? A Mishnah não fala assim. A Mishnah que vamos ver na sequência. Rabi Shimon, me disse Rabi Shimon, afiro e chamo de Hassim, cheira e machraiot. Enan clum. Mesmo que sobra um dinar ou mais, porém de objetos móveis, isso não é considerado Mutar Dinar. Não tem Ketubat Banim Dichrim. Ad che chamo de Hassim, cheira e machraiot. Yetra este a Ketubot Dinar. Só vai se aplicar a Ketubat Banim Dichrim, fala Rabi Shimon na Mishnah, se vai sobrar um imóvel que tem o valor de um dinar ou mais, além do valor da Ketubá, das duas mulheres, aí vai ter Ketubat Banim Dichrim. Então, exatamente contrário do que a gente acabou de falar, que conforme Rabi Shimon, um objeto também é suficiente. Elanha bedinar meshab de kamefiget. Não é problema, podemos explicar essa machloket que está na câmera Rabi Shimon de outra forma. Talvez a machloket é, sobrou um dinar ou mais, porém, será compromissada uma dívida do falecido. O falecido, ele estava devendo dinheiro, ele faleceu, deixou um dinar, deixou o valor das Ketubot, e esse dinar ou mais está compromissado. Seria considerado que sobrou um dinar ou não, para se aplicar Ketubat Banim Dichrim. Mas, se vai ver Horim, in Meshav de Lo, conforme está na cama, somente se são bens libertados, bens que não estão compromissados, aí é uma herança definitiva para os herdeiros. Aí vai se aplicar a herança pela Torá, vai se aplicar também que tu bat banim nichri. O Maasavar conforme Rabi Shimon, afirma Meshabdi, mesmo que esse dinar está compromissado ao credor, não faz diferença. Sobrou um dinar além das Ketubot, existe Ketubat Banim Dichri. E vai se aplicar aqui a herança pela Torá. Porque, vamos falar, uma vez que temporariamente esse dinar vai passar pela posse dos herdeiros, e eles vão ter que pagar essa dívida, então temporariamente isso entrou na posse deles, é uma herança pela Torá, é verdade, tem que pagar isso, não é definitivo, mas se aplicou a herança pela Torá, e já tem Ketubat Banim Dichri. Pergunta na Yahri, se essa explicação, Rabi Shimon Omer, e Meshah Mutar Dinar, veja Rabi Shimon falar, se tem um mutar dinar, se sobrou uma moeda, o valor de um dinar ou mais, aí vai ter que tubar banim dichri. Se o que Rabi Shimon fala é que sobrou um mutar dinar, e um mutar dinar que está compromissado também com o oferecimento do que é um mutar dinar, quem vai deixar um mutar dinar me vai ler? Rabi Shimon deveria falar, uma vez que sobrou um mutar dinar, mesmo que está compromissado não faz diferença, vai ter que tubar banim dichri. Rabi Shimon não fala assim, Rabi Shimon fala se vai ter mutar dinar. Então não parece que esse é o assunto da Braita. E lá, tu vai alguma forma, não tem problema, vamos explicar de outra forma essa machloca. Bepachot mi dinar kamifrige. Talvez a machloca que está na câmera de Shimon é se sobrou menos do que um dinar. Será que é suficiente para que tu bate banim dichri? Ou seja, sobrou menos do que um dinar, esse deu 20 a poucos filhos, é suficiente para dividir e distribuir para todos igual, mesmo que não sobrou um dinar? Será que vai ter que tubar banim dichri aqui? Porque se aplicou a herança pela Torá ou não, mas a dinar in pachot mi dinar logo foi na cama somente um dinar, não menos? Esse é o parâmetro que os rabinos decretaram? Mas a filo pachot mi dinar, conforme Rabi Shimon, mesmo que sobrou menos do que um dinar, na prática é suficiente para fazer a herança pela Torá, então vai ter que tubar banim dichri. Pergunta a Rabi Shimon dinar que ama. Porque Rabi Shimon fala na Braita, se sobrou um dinar. Não falou, uma vez que sobrou o suficiente, mesmo que é menos do que um dinar, vai ter que tubar banim dichri. Rabi Shimon fala claramente, sobrou um dinar. Então vamos falar, olha, esse é o assunto da Braita, porém, como a gente explicou as opiniões, tem que inverter. Ou seja, Tanakama é aquele que disse que vai ter que tubar banim dichri, mesmo que sobrou menos do que um dinar, uma vez que tem suficiente para distribuir para todos igual. O que Tanakama disse... Baim Banea Shezul Ahar Mitavelo Tim Ktubat Iman, vem os herdeiros dessa e vão cobrar Ktubat da mãe deles. É, depois que os herdeiros de Rivka vieram, falta na cama, os herdeiros de Rahel podem vir cobrar Ktubat Banim Dichrin, porque sobrou o suficiente para a herança pela Torá, mesmo que não é um dinar. E Rabi Shimon diz: se sobrou um dinar, aí vai ter Ktubat Banim Dichrin, se não, não. Talvez assim podemos explicar a nossa Braita. Vamos aqui, temos outra pergunta. Tanakama de Matniti, Nami Dinar Kama. Tanakama da Braita reflete a maioria dos sábios. Primeira opinião da Braita, com o nome de ninguém, reflete a maioria dos sábios. Então você diz que é suficiente menos do que um dinar? A nossa Mishnah, que vamos ver na frente, fala também Tanakama, que reflete a maioria dos sábios. E lá, Tanakama diz que tem que ter um dinar. Então você não pode falar uma explicação dessas na Braita, não pode contradizer a opinião de Tanakama com ele próprio. E lá, então, corrija a Gemara aqui, Hanach Trelishnai, Kamai Veifor. Podemos explicar essa Braita com as duas primeiras explicações que a Gemara sugeriu antes. Ou a Machloke é, se sobrou um objeto que tem o valor de um dinar ou mais, será que é mutar dinar? Mesmo que não sobrou terra, é suficiente? Essa seria a Machloke. Porém, Eifor. Temos que inverter as explicações das opiniões. Tanakama disse que é suficiente, e Rabi Shimon disse que não, tem que sobrar terra. Ou outra explicação, sobrou um dinar, porém está compromissado a um credor. Será que é suficiente como uma herança pela Torá, mesmo que é uma herança passageira, que eles têm que pagar essa dívida, ou não? Conforme Tanakama é suficiente, conforme Rabi Shimon não. Então não tem uma prova que essa Braita, a Machloket, Tanakama e Rabi Shimon vai paralelo com a Machloket, que a gente mencionou no começo do Shur, Benanás e Rabi Akiva. Amar Marzut e Mishmei de Rav Papa. Fala Marzut em nome de Rav Papa. Ilheta, qual a halacha na prática? Achat bechayav e achat bemotó, yesh lehem ktubat banim dichri. Fala Rav Papa, a halacha na prática é, e também aquela situação que a gente tem um receio de uma briga. Revisando o caso. Primeiro se casou com Rahel primeiro, ela faleceu, ele se casou com Rivka, e ele faleceu. Então Rivka tem direito de cobrar ktubat dela as 500 moedas que a gente mencionou. Se esse é o valor da ktubat dela, é isso que ela vai receber. Os herdeiros dela. O resto, fala na capa pela Alahá, como Benaná sustenta, vai ter que tubar Banim Nichrim, mesmo que pode ser que todo o resto da herança desse Reuven vai ter que tubar Banim Nichrim dos filhos de Rachel, é o valor da tubar da mãe deles, e os herdeiros de Rivka não vão herdar nada do pai deles, vão só cobrar a dívida da tubar. Para falar com o Benanás, que vai ter que tubar o Banim Nichrim. Uma outra alahá revisando um conceito que a gente viu ontem. O Ketubá Nasit Motar Lechavertá. Falar para alahá é como um dos lados daquela questão que a gente mencionou ontem. Ketubá Nasit Motar. Ou seja, Reuven fala assim: eu deixou 1.500 moedas. 500 moedas vai ser dado para os filhos de Rivka. 1.000 moedas para os filhos de Rachel. Como a Ketubá Banim Nichrim. Não sobrou um dinar, não sobrou o suficiente para distribuir para todos igualmente. Fala, Rafa Palachá é que Ketubá Nasir Motar. A Ketubá que foi dada a Rivka, ou os filhos dela, é como se fosse Motar Dinar. É como se fosse que sobrou um dinar para distribuir para todos. Por quê? Porque é considerado que Reuven deixou de herança esses 500 moedas, e isso está no domínio de todos os herdeiros de partes iguais. Esse dinheiro está compromissado a Ketubá dos herdeiros de Rivka, então os herdeiros dela vão receber depois essas 500 moedas. Porém, essa herança parou na posse de cada herdeiro de partes iguais, então a herança pela Torá se cumpriu, essa é a mecânica, e eles vão pagar essa Ketubá para os filhos de Rivka ou para Rivka. Então existe Ketubá, existe Mutar Dinar, então você aplica a Lahá de Ketubá Banim Dichrim. Isso fala Rafa. O começo da Sugiá aparentemente não estava indo comum. Isso, porém isso fala Rafa, Rafa parece ser a Lahá. Fala Bishlama Yashmoina Nahad Bechai Bechad Bemotor Yeshle Ketubá Banim Dichrim. Virou Yashmoina Ketubá Nasid Mutar Lechaberta. Fala, dá para entender porque Rafa não mencionou somente a primeira Lahá. Naquele caso que Rachel faleceu antes de Reuven e Rivka faleceu depois de Reuven. Que falava mesmo assim, pode ser que toda a herança vai para Ketubá Banim dos filhos de Rachel e não temos o receio de uma briga, não seria suficiente falar essa alahá para a gente deduzir a segunda alahá. A alahá que é Ketubá é considerado Motar Dinar. Porque Rava Amina Ika Motar Dinar Inilolo. Porque ele poderia pensar que quando é que vai se aplicar Ketubá Banim Nichrim aqui? Se a gente vai pagar as 500 moedas para os filhos de Rivka, e vai sobrar um dinar, no mínimo, depois que a gente pagar as 1.000 moedas para os filhos de Rachel, para a gente cumprir a lahá da herança pela Torá. Poderia pensar que somente nesse caso vai se aplicar Ketubá Banim Nichrim. Por isso fala a Rava que não. Mesmo que não sobrou um dinar, deu 500 moedas para os filhos de Rivka e 1.000 para os filhos de Rachel, ou menos, não faz diferença. Ketubá Nasid Motar. A Ketubá de Rivka é considerada como Motar Dinar. Como já explicamos. E ela diz: Shmoinam Ketubá Nasit Motar Lechavertá, Vaneadana Mishum Dehachad Bechad, Vechad Motor, Yeshlem Ketubá Banim Dichrim. Porém, poderia ser suficiente que Rahaba dissesse a segunda alahá, que nessa situação exatamente a Ketubá de Rivka é considerado Motar Dinar, para possibilitar Ketubá Banim Dichrim. Eu já entendi que existe Ketubá Banim Dichrim nessa situação, mesmo que temos um receio de uma briga familiar. Porque Rahaba tem que mencionar a primeira alahá também. Fala como era que não. E as moina nahi, se a Rava só tivesse falado a segunda alahá, Rava amina que gonche nasa shalosh nashim umetu shtayim bechaya vechad bemotu. Vechnimait lachar mita yored nekevai. Fala como era que não. Se a Rava só tivesse falado a segunda alahá, eu poderia pensar que ele falou num caso específico. Ele não se casou só com duas mulheres, se casou com três mulheres. Se casou com Rahê primeiro, depois com Sará, depois com Rivka, por exemplo. Rachel e Sará faleceram antes de Reuven. Reuven faleceu, Rivka merece receber as 500 moedas da Ketubá dela. Um caso teórico que esse é o valor da Ketubá dela. Então, nesse caso, poderia falar, a Fapa disse que a Ketubá de Rivka é como se fosse que sobrou o dinar para a gente distribuir para todos. Explicando melhor. Fala, Agmará, Rivka só tinha filhas. E daí? Agora as filhas vão receber a Ketubá da mãe delas, e vão receber essas 500 moedas não por herança, por pagamento de uma dívida da Ketubá. Agora o resto vai sendo Ketubá Banim Nichrim para Rachel e para os filhos de Rachel e para os filhos de Sará. Nesse caso, mesmo que as filhas de Rivka não vão herdar nada, não tem problema. Velam Batirushai, as filhas não herdam pela Torá, então elas não têm como brigar a gente não está herdando nada, ela só recebeu o pagamento da Ketubah, porque elas não têm direito de herança. Os filhos homens são aqueles que herdam pela Torá. Então, naquele caso, poderia falar somente porque as filhas de Rivka não têm direito de herança, então não vai ter receio de briga nenhuma. Então, eu vou falar: olha, Ketubah de Rivka é como se fosse esse motar dinar, que sobrou um dinar, é como se essas 500 moedas pararam na posse de todos os herdeiros igual, e eles pagaram para Rivka ou para as filhas de Rivka. Agora, o resto pode ser dado totalmente para Ketubah Banim de Rei, dos filhos de Rahel, para os filhos de Sará. Porém, no nosso caso, que a gente se traga o tempo todo, ele se casou com duas mulheres, Rahel depois de Rivka. E Rivka faleceu depois de Reuven, ele tinha filhos homens. Então eu poderia pensar que não tem Ketubah Banim de Rei aqui para os filhos de Rahel, porque os filhos de Rivka vão receber a Ketubah da mãe. Agora a prioridade é dar Ketubah Banim de Rei para os filhos de Rahel, que se casou primeiro com Reuven. Então pode ser que eles vão terminar com toda a herança. Poderia pensar que isso também não declararam Ketubah Banim de Rei, para não ter uma briga. Kamash Malan. Eles falaram: como aqui não? Não temos o receio de briga. Vamos dar o que os filhos de Rahel merecem, que é Ketubah Banim de Rei. Fechamos a sugiá. Agora começamos uma Mishnah com os conceitos básicos de Ketubah Banim de Rei. Fala, Mishnah, vai ser uma revisão para nós. Mishnah na sua estenashim umetum. Reuven era casado com duas mulheres, Rahel e Rivka. E elas faleceram antes que ele. Bacharkar metu, depois Reuven faleceu. Vim, evakshim, ktubat iman. E os herdeiros querem a Ketubah. Ketubah Banim de Rei. Vem chamar as te Ketubot. Digamos que o valor da Ketubah de Rahel são 1000 moedas. O valor da Ketubah de Rivka são 500 moedas. Agora não tem mais nada, só tem 1500 moedas de herança, ou menos. Rolkim Bechavé não tem Ketubah Banim de Rei. Vamos dividir todas essas 1500 moedas igual para cada herdeiro. Hayasham Otar Dinar, porém, se além das Ketubot tem um dinar ou mais, ele não tem Ketubah Timan, ele não tem Ketubah Timan. Então existe a Ketubah Banim de Rei. Os herdeiros de Rahel vão receber a Ketubah da mãe deles, mesma coisa os herdeiros de Rivka. E vão distribuir esse motar dinar igual. Imam Ritumim, Anachnu Ma'alim Alirse Avinu e Afedina. Que deixa Itlu Ketubah Timan. Agora uma novidade. Digamos que Reuven deixou 1500 moedas e não tem motar dinar. Agora os herdeiros de Rahel querem receber as 1000 moedas. Não querem dividir partes iguais, vão receber menos. Eles querem receber a Ketubah da mãe deles. O que eles fazem? A seguinte patente: a gente vai pegar uma terra que não vale 1000 zuzim, vamos pegar uma terra que vale 1000 zuzim menos um dinar. E vamos falar para nós, essa terra vale 1000 zuzim. Na prática, eles não pegaram 1000 zuzim, 1000 moedas, pegaram só 1000 zuzim menos um dinar. Mas eles falam, é suficiente para nós para cobrar 1000 moedas, essa terra é muito boa. O que eles querem fazer com isso? Que os herdeiros de Rivka vão receber 500 moedas? Vai sobrar esse dinar que eles descontaram. Para fazer o quê? Para cobrar a Ketubah da mãe deles. Será que essa patente funciona? Enxomin Laem, fala a Mishnah. Não vamos escutar essa patente desses herdeiros, porque os outros filhos de Rivka têm direito de cobrança da herança igual para todos. Ela chamou de Nehassim Bebedi. Vamos avaliar quanto vale essa herança de Reuven. Se vale 1500 moedas, não tem motar dinar. São 1000 moedas para Ketubah de Rahel, 500 para Ketubah de Rivka, não sobrou um dinar. Não tem Ketubah Banim de Rei. Então, automaticamente, os herdeiros de Rivka recebem direito igual do que todos os filhos recebem a parte deles da herança. Então, eles não podem falar que depois, na hora da partilha da herança, da distribuição, vamos falar: olha, essa terra, para mim, para nós, vale mais do que o que vocês falam que vale. Para nós, essa terra que vale 1000 moedas menos um dinar, vale como 1000 moedas. Não funciona essa patente, porque os herdeiros de Rivka já adquiriram o direito de herança igual do que todos. Continua a Mishnah, uma outra possibilidade. Aí o Sham Nehassim Barawi, Enam Kebamurza. Digamos que na hora da herança não tinha motar dinar. Porém, depois, antes da partilha, digamos que o avô deles faleceu, e eles vão herdar, por força do pai, que deveria receber, agora o pai faleceu, os filhos vão receber a herança, vão receber essa herança do avô. Agora já tem o motar dinar. Será que isso é considerado o motar dinar para Allahá de Ketubah Banim de Rei, ou não? Fala Mishnah Enar Kebamuzak, isso que veio a herança depois não é relevante para nós. Não é como se fosse que Reuven deixou de herança essa herança do pai dele, porque na hora do falecimento dele não deixou Motardinar, então já se fixou para os filhos de Rivka receberem partes iguais como os filhos de Rahê, não tem Tubat Banim Nihim. Veio depois, o que veio depois é outra história. Rabbi Shimon me disse, Rabbi Shimon, afino yeshar nechassim sheilaem achrayut enam klum. Hachi usham nechassim sheilaem achrayut. E o tira ashtei a ktubot dinar. Fala Rabbi Shimon, se sobrou um dinar, além das ktubot, porém não é um imóvel, é um objeto móvel. Enam klum, isso é irrelevante. É como se não sobrou motar dinar, como já explicamos, não é uma herança definitiva, pode ser que esse bem imóvel vai se perder, vai ser roubado. Então, no final das contas, pode ser que essa herança pela Torá não vai acontecer, não vamos fazer ktubat banim de rei. Até que tenha um imóvel que tenha o valor de um mutar dinar. Mesmo que sobrou um objeto ou um dinheiro que vale um dinar, na hora da partilha da herança, esse dinheiro ainda está para ser herdado, não foi roubado nem perdido, não faz diferença, realmente decretar um certo parâmetro, somente a herança garantida de um mutar dinar ou mais, essa é considerado um mutar dinar para a lahad de ktubat banim de rei. Fala a Gmará explicando a nossa Mishnah, detalhando mais. Está no Rabbana falar, Breta. Lezu Elef, Lezu Hamesh Meot. Rachel tinha 1000 moedas de Ktubá. Rivka tinha 500 moedas de Ktubá. E elas faleceram antes de Reuven, depois de Reuven faleceu. E mexeram o Tardinar, se sobrou um dinar, além dessas 1500. Eu não tenho Ktubá Timan, eu não tenho Ktubá Timan. Vai ter Ktubá Banim de Hrim. Vem lá, se não tem o Tardinar, e Halku Bechavê. Vamos distribuir toda essa herança igual. Fala na Pshita. Essa alahá é clara para nós. A seguinte alahá. Merubim venit matu. Quazahubai neushi. Caso na hora do falecimento de Reuven, tinha motar dinar. Tinha uma terra que valia um dinar ou mais. Porém, essa terra se desvalorizou até a partilha da herança. Agora, na partilha da herança, não, os herdeiros não vão receber partes iguais de um dinar. Vão receber de menos. Fala a Agmará, isso é indiferente. Na hora do falecimento, pela tua herança já aconteceu. Todos receberam partes iguais do Motar Dinar. Depois, as partes que eles já adquiriram se desvalorizou. Isso é outros 500. Isso foi lá que a Gemara, todos os herdeiros já adquiriram posse no direito de Ktubat Banim de Rim e vão receber Ktubat Banim de Rim. Porém, a questão é Muatim Benitrabu. A outra variação. Na hora do falecimento, não tinha Motar Dinar. A terra que ele deixou, além das Ktubot, vale menos do que um dinar. Porém, essa terra valorizou. Digamos que choveu, trabalharam a terra, ou o que seja, a terra valorizou. Na hora da partilha da herança, a terra já vale um dinar ou mais. Será que esse é considerado motar dinar para Ktubat Banim de Rim? Será que, na prática, na hora da partilha, vai ter uma herança pela Torá de um dinar ou mais? Será que é suficiente para se aplicar aquela Hadi Ktubat Banim de Rim? Tashma. A própria responde essa questão. Denixi de Bar Tzartzur. Tinha uma pessoa chamada Bar Tzartzur. E exatamente aconteceu isso. Moatim Benitrabu Avon. Na hora do falecimento dele, a terra não valia um dinar. Depois valorizou. Beto Lekame de Rav Amram. E todos os herdeiros vieram para Rav Amram. Amar Leuzino Paisino. Rav Amram falou para esses herdeiros da esposa que tinha a herança, a Ktubá, que valia menos. Falava, vocês têm que dar Ktubá do Barim de Rim para esses herdeiros da esposa que tinha Ktubá que vale mais. Porque na prática tem mutar na nossa partilha da herança. Lojgarro. Esses herdeiros não deram bola para Rav Amram e falaram, nós não vamos dar Ktubá Barim de Rim para os outros herdeiros, porque na prática, na hora do falecimento, não tinha mutar dinar. Amável falou Rav Amram, ilo me faicito leon, machina lecho besilva delomava dama. Se vocês não vão pagar o que vocês têm que pagar para os filhos da outra esposa, que merecem mais do que vocês por causa de Ktubat Banim de Rim, eu vou picar vocês com um espinho que não tira sangue. Ou seja, vai excomungar eles. Shadrim lekamed Rav Nachman. Rav Amram viu que não tem jeito de falar com esses herdeiros, eles não escutam Rav Amram, falaram, quer saber, vai para Rav Nachman, para Rav Nachman decidir qual é a halacha. Amar laen, falou Rav Nachman para os herdeiros, que shem shem merubim venit matu, viramos a página, zahu bain yoshin, kach muatim venit rabu, zahu bain yoshin. Fala Rav Nachman, diferente de Rav Amram. Assim como, se numa situação que tinha vontade de Nar, e depois essa terra se desvalorizou, ou esses objetos se desvalorizaram, os herdeiros já adquiriram posse em Ketubat Banim Dichrim, que na hora do falecimento tinha Motar Dinar. A mesma coisa ao contrário. Se na hora do falecimento não tinha Motar Dinar, a terra ou objeto valia menos do que um dinar, depois se valorizou, Kvar Zahum, os herdeiros da mulher que tinha Ketubat menor já adquiriram posse igual na herança do que os herdeiros da mulher que tinha a Ketubat mais valiosa. Então todos vão receber herança igual, falou Rav Nachman, não como Rav Amram. Continuando alguns acontecimentos que tem a ver com a nossa Mishnah. Raul Gavra de Ravu Maske Bealfazuz. Tinha uma pessoa, devia 1000 moedas. Ravu Letrea Padne. Ele tinha 2 casas. Zavinu Hada Behameshmea, Hada Behameshmea. Antes da data de pagamento, ele pegou uma casa, vendeu por 500, outra casa, vendeu por 500. E vendeu para a mesma pessoa. Até Balhof, veio o credor na hora do pagamento, na data do pagamento, falou: cadê meus 1000 moedas? E esse devedor não tinha para pagar. Tarfa lechada minayo, adar katari fleidach. Então, esse credor foi para aquele que comprou a terra. Falou: olha, essa casa está compromissada, a minha dívida veio antes de você comprar essa casa. Então, primeiro de tudo, eu tenho que cobrar a minha dívida, vou pegar essas 2 casas para cobrar a minha dívida, das 1000 moedas. Esse comprador não era nada bobo. Shaka Alfazuzi Beka Azilegabe. Ele pegou 1000 moedas, dinheiro vivo, e foi para esse credor que cobrou dele as casas. Amarlei, ele falou para ele: Ishavelach Alfazuzi Lechai. Você gostou dessas casas? Você pode ficar com uma casa, porém, em vez dessa casa valer 500 moedas para você, vai ser considerado que ela vale 1000 moedas. Ou seja, foi o seguinte trato. Eu quero ficar com essas casas. Você gosta de uma das casas? Escolha uma casa. E você não vai considerar que está cobrando só 500 moedas. Você vai considerar que essa casa para você vale 1000 moedas. Veilô, se você não aceita os meus termos, Shakir Alfazuz, aqui estão as suas 1000 moedas da dívida que você tem que cobrar desse fulano que me vendeu as casas. Pega as 1000 moedas e saia das minhas casas. Esses são os termos que esse que comprou as casas colocou para o credor. Será que esse que comprou as casas tem esse direito de colocar esses termos? Talvez o credor pode falar: olha, eu quero ficar com as casas e eu não vou considerar uma casa como se fosse 1000 moedas, o valor real são 500 moedas. Você quer me dar as casas? Então me dá as 2 casas, se não me dá as 1000 moedas. Então, Savara Marham Aleneimar, Marham pensou em falar... Aí no Matnit, na mesma coisa que a nossa Mishnah diz. Imamruito, mimare, anumalim, anerse, avino e afed dinar. Nossa Mishnah diz o caso que não sobrou motar dinar, porém os filhos de Rahel queriam receber a Ketubá maior. Então eles falaram: olha, vamos pegar uma terra, em vez de cobrar as 1000 moedas, vamos pegar uma terra que vale 1000, porém vamos deixar menos 1 dinar, e vai sobrar 1 dinar no total. Para nós, essa terra vale 1000. Mesmo que na prática ela não vale 1000, vale 1000 menos 1 dinar. Dessa forma, eles queriam cobrar a Ketubat Banim Dichrim. Nossa Mishnah diz que isso é irrelevante. O valor real dessa terra vale 1000 moedas e outra terra vale 500 moedas, digamos. Então, o falecido deixou 1500 moedas, a sua Ketubat vale 1000. A Ketubat de ficar vale quanto? 500, não tem motar dinar. Então, Nossa Mishnah diz que nós não existe essa patente da pessoa considerar que o valor de uma terra é diferente do que o valor real. Tem que seguir o valor real e fixar a halakha. Mesma coisa aqui, Varam Barhama. Esse que comprou as casas, não tem como deixar esse termo. Você considera essa casa como 1000 moedas, na verdade o valor real vale 500 e me dá outra casa. Senão você pega as 1000 moedas. Talvez esse criador pode falar: você quer me dar as casas, me dá as 2. A maleira, ela falará: me dá, né? Qual é a comparação? Hatamit leopsedaleyatme. No caso da Mishnah, por que esses herdeiros não podem falar: me dá terra menos 1 dinar e para nós está bom, é como se fosse que me deu as 1000 moedas? Porque dessa forma eles estão prejudicando os outros herdeiros. Não tinha motar dinar na prática, na hora do falecimento eles adquiriram posse igual a todos na herança. Porém, aha, mi plepseida. Porém, esse credor não perde nada com essa oferta que o que comprou as casas está oferecendo para ele. Alfa yai e alfa shaker. Ele deixou a opção para ele: você pegue as 1000 moedas. Se você quer a casa, vamos fazer um guichete.
pega uma casa que vale 500 por mil. Então ele se fala, Rava, que com certeza ele pode colocar esses termos para o credor. Depois que, se ele paga essas mil moedas, ele vai voltar para aquele que vendeu para ele as casas e fala, olha amigo, eu te paguei a sua dívida, me dá as mil moedas de volta. Digamos que esse credor gostou da casa, falou, eu vou ficar com uma casa por mil, mesmo que o valor real é 500. Agora, esse que comprou as casas, ele isentou o que vendeu as casas, porque é o devedor oficial, de pagar a dívida. Quanto é que ele vai receber de remuneração desse que vendeu as casas para ele? Mil moedas, porque foi isso, esse é o proveito desse que vendeu as casas, porque ele se isentou do pagamento de mil. Ou 500 moedas, porque foi isso que ele pagou. Uma casa que vale 500. Ravina Amarde Alfa, Ravina sustenta que esse que comprou as casas e pagou a dívida recebe mil moedas, porque foi esse proveito que ele deu para o que vendeu as casas para ele, o devedor. Ravina Amarde Hameshmea fala Ravina que não, ele pagou 500, ele recebe 500. Quem saiu lucrando aqui foi o devedor que vendeu as casas, que vai ter que pagar só 500 e se isentou das outras 500. Veio que está lá na prática de Hameshmea. Realmente, você só tem que pagar 500, fala Agmará. Um caso bem parecido. Ao Gabra dava mais que bem meia-zuzi. Uma pessoa devia 100 moedas. Havule trek timideara. Ele tinha duas terras pequenas. Hadzvino behamshin, behad behamshin. Ele me deu cada terra por 50 para a mesma pessoa. Atabalhov. Veio o credor para cobrar a dívida dele. O devedor não tinha dinheiro. Tontar falehad minayu adrata bekatariv leidach. Ele veio e cobrou de uma terra que vale 50, cobrou da outra terra que também vale 50, para cobrar 100 moedas dele. Veio o comprador Shakal, meia zuzi bekazi legabei. Mesma coisa, ele pegou as 100 moedas, dinheiro vivo, foi para esse credor. Ramani falou para ele, Ishavelach meia zuzi lechaim. Você gostou de um campo, uma das terras? Você considera essa terra como se vale 100. Mesmo que o valor real é 50, você quer ficar com essa terra ou você vai ter que perdoar a 100? Veilon, se você não aceita esses termos, Shaku, Shkol, Meazuz e Veistala. Pega aqui as suas 100 moedas e saia dos meus campos. Sabeu de você, Flemim, mas você pensou como era Barham, Aino Martin, como a nossa Mishnah, Imamru e Tumi, nossa Mishnah, já temos que seguir o valor real do campo. Os Edeus não podem falar, me dá uma terra que vale mil menos um dinar, como se fosse que me deram terra de vale mil. Temos que seguir o valor real do campo para fixar lá. A mesma coisa aqui, a terra vale 50, você não pode falar esses termos. Ou pega uma terra por 100, ou recebe 100 moedas. Porque o valor real do campo não é esse. É uma olhada. Fala, vai, me qual é a comparação? Ah, também tem o Pseida Leap. Lá no caso da Mishnah, os herdeiros da mulher que tem a Ketubah menor vão ser prejudicados aqui. Não tinha vontade de nada, e eles mereciam receber parte igual na herança. Ah, Ramai Pseida Itlei. Por esse credor não perde nada. Mea Yaev, ele emprestou 100. Mea Shakir, ele está recebendo 100 moedas. Se ele quer o campo, ele tem que seguir os termos do dono do campo. Uma betira fabricar uma catvina nesse documento que vamos escrever para esse que pagou a dívida em vez do devedor oficial. Quanto vamos escrever que ele merece lá? 100 ou 50? Ravina Marbemea. Ravina diz 100, porque isso que ele ajudou o devedor. Ravavira Marbehamshin. Ravina fala que não, ele pagou 50, ele vai receber 50. Vira que está Behamshin, alaha é que ele recebe 50. Um outro caso. Al Gabra dava mais que bei, meazuzi. Uma pessoa devia 100 moedas, Shachif, ele faleceu. Shava Katina de Aradav, Shaver Hamshin Zuz. Ele deixou de herança uma terra que vale 50, uma terra pequena. Atabalchov e Katariflei. Veio o credor e falou: essa terra está compromissada da minha dívida. Herdeiros, me deem essa terra. Azliat, Miavulei Hamshin Zuz. Os herdeiros não gostaram disso que esse credor pegou a terra, eles queriam a terra, e falou: toma suas 50 moedas. O credor, ele saiu da terra. Porém, em seguida ele voltou e se apossou da terra outra vez para cobrar as outras 50 moedas que deveria cobrar. Os herdeiros vieram para Abai. Amarlaem falou a Abai: Mitzvah e Tumim livrou a Rovavia. Tem uma mitzvah dos herdeiros pagarem as dívidas do pai deles, limpar o nome do pai. Então, Hanekamai, mitzvah dito: as primeiras 50 moedas que vocês deram para o credor é para cumprir a mitzvah de pagar a dívida. Rasta, agora, Kitari pedindo Kataref, ele volta para cobrar as outras 50 moedas, a terra está compromissada a dívida dele, ele vai receber essa terra. Por ele fala, Mará, Velo Amran Ela, e só se aplica, Delo Amru Leane Hamshin Zuzit Medara Katina. e só se aplica se os herdeiros não falam claramente para o credor: toma 50 moedas e desaparece da terra, não cobre da terra mais. Porém, se eles falaram isso claramente para o credor recebeu as 50 moedas, ele tem que respeitar o que ele combinou. Eles falaram que você não vai cobrar dessa terra, ele não pode voltar a cobrar. Se não tem outra terra, ele vai ficar sem cobrar a dívida dele, porque os objetos móveis, dinheiro dos herdeiros, não está compromissado a dívida que o pai deles devia, somente imóveis. No caso, eles não falaram esses termos, então esse credor tem o direito de voltar e cobrar dessa terra. Um outro caso. Caso interessante. Uma mulher casada tinha um filho. O filho falou para alguém: olha, eu estou te vendendo o direito de cobrança da ktubá da minha mãe. Caso ela concorde, você vai receber essa ktubá. Caso aconteça o divórcio, ela fique viúva, quem vai receber a ktubá é você. Digamos que a ktubá vale 200 moedas, me dá 100 à vista, você tem chance de fazer um bom negócio e ganhar 200 depois. Porém, esse filho falou claramente para o comprador: se a minha mãe vem e fala que ela não está de acordo dessa venda, eu não vou te dar seu dinheiro de volta, você perdeu o seu 100. Considere o risco. Fala, Gmará, o que aconteceu foi que o marido faleceu. A mãe deveria cobrar a ktubá, e ela faleceu antes da cobrança da ktubá, e ela nunca reclamou dessa venda. Porém, agora o filho quis dar o golpe. O filho vem e fala: eu herdei da minha mãe os direitos dela. Ela tinha direito de reclamar dessa venda? E eu te falei claramente que eu não ia te pagar o seu dinheiro de volta. Agora quem reclama dessa venda sou eu, e você fica sem nada, desonestamente, por isso que ele fez. Como fica a Alahá? Savaram Barham alegre. Barham pensou em falar: iu bimakom imekai. Barham falou: talvez esse filho recebeu esse direito de se opor à venda, como se fosse a mãe dele. Ele é uma extensão da mãe. Se a mãe tivesse se oposto, ele não deveria pagar esse dinheiro de volta para o que comprou. Malerava disse ela com certeza não. Que ele disse é que se a minha mãe for a causa que essa venda se cancelar, você fica sem o seu dinheiro. Porém, por padrão, a intenção da venda é que se eu for a causa desse cancelamento da venda, eu vou te pagar o dinheiro de volta. Se os termos fossem diferentes, ele teria falado explicitamente: ou eu ou a minha mãe se opor, você fica sem nada. Ele não falou isso, ele falou só a mãe. A mãe é uma coisa, ele é outra. Ele recebeu os direitos da mãe, porém, ele tem direito de cancelar essa venda, é verdade. Porém, remunerar, indenizar esse que comprou, ele tem essa obrigação sobre ele próprio. Se ele foi a causa que esse homem perdeu o dinheiro dele, com certeza ele tem que indenizar esse que comprou. Ele vai pagar as 100 moedas, não vai pagar as 200 da Ktubá, somente as 100, e esse que comprou não perdeu nada. Isso para que para nós aqui por hoje. Não percam amanhã, vamos ter muitos casos interessantes com relação à cobrança de dívidas de campos que foram vendidos, e quando esse que comprou pode voltar para esse que vendeu e falar: olha amigo, eu paguei a sua dívida com o campo que eu comprei, me dá o meu dinheiro de volta. Vamos esclarecer esses assuntos amanhã com muito mais. Também pessoal, Baruch Adonai Olam, Amen.